A Ação para o Desenvolvimento Rural e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Angola, contestam o valor atribuído à proteção social no Orçamento Geral do Estado do país. O assunto foi levado a debate público pela ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Angola, no passado dia 13 de outubro. Um estudo feito por esta organização não-governamental revela que há anos que este setor tem sido menosprezado na feitura do Orçamento Geral do Estado em Angola. Para o diretor-geral da ADRA, no estudo que vem sendo efetuado, foram encontrados dados controversos, inclusive já foram questionados aos deputados da Assembleia Nacional. Os dados têm que ver com o que é descrito como serviços de proteção social não especificado e que representam 51% do valor atribuído ao setor, 13% do OGE de Angola.
Que, analisando o Orçamento Geral do Estado angolano ao longo dos últimos 4, 5 anos, há um dado que é fundamental, que é básico, se compararmos até com outros países. É a percentagem que é atribuída à proteção social no Orçamento Geral do Estado. Representa cerca, em média nos últimos anos, representa cerca de 13% do Orçamento Geral do Estado. Isto, se tivermos que fazer comparações e apresentar os números desses 13%, que concretizam esses 13%, é um montante apreciável. Só que nós, no estudo que vamos fazendo, temos que diferenciar, até no quadro do que a própria lei de base de proteção social, acho que é assim que se chama, temos que categorizar a proteção social contributiva, que resulta fundamentalmente das contribuições e que resulta também da dimensão mais formal do funcionamento da nossa economia, e a proteção social não contributiva, que é aquela que diz respeito fundamentalmente à intervenção do Estado junto dos mais pobres. A proteção social contributiva, podemos dar aqui alguns exemplos concretos para que entendamos o que estamos a falar, pode ser caracterizada, vamos dar algum exemplo aqui, o INSS, né? Aquilo é um mecanismo, nós temos lá, recebemos recursos ali, em função da nossa contribuição, mas também em função daquilo que o Estado põe, por exemplo, se for o caso já das caixas de proteção social, caixa de proteção social das Forças Armadas, da Polícia, etc, etc. Esta é a dimensão da proteção social não contributiva. Mas vamos apanhar a não contributiva, que nós, para chegarmos a essa informação, temos que ir ao orçamento e, quase que como uma pinça, ir apanhar os programas vários sociais que estão distribuídos por vários ministérios, fundamentalmente o MINAS, mas não só, e fazemos essa contabilização. Mas antes disso, é importante dizermos o seguinte: quando nós estudamos o Orçamento Geral do Estado, no grande bloco que é a proteção social, encontramos algo que é um pouco controverso em termos da nossa discussão, que é nós encontramos algo que se chama serviços de proteção social não especificado, que representa 51% desses 13% que eu estava aqui a referir. E depois não fica muito claro para onde é que vão esses recursos dos chamados serviços de proteção social não especificados. Pode haver explicações em relação a isso. Nós já colocamos isso no Parlamento algumas vezes. Eu lembro-me um deputado dizer: pá, mas novo, isso já foi mais complicado, as coisas estão a melhorar. Mas é algo que chama a atenção em termos até da análise da transparência. Portanto, esta é uma nota que gostaríamos de colocar quando analisamos a questão da proteção social. Um outro aspecto que também parece-nos importante, a título de lançamento, tem a ver com o processo de concentração ou descentralização. Se nós formos analisar o Orçamento Geral do Estado, isso não se aplica só à proteção social, aplica-se à agricultura, aplica-se a vários outros setores. O nível de dependência nas estruturas centrais, na estrutura central, é estrondoso. E isto, como saberão, compromete de alguma maneira a qualidade da participação. Porque as pessoas participam melhor quando estão junto do poder de decisão. As pessoas participam melhor no Conselho de Auscultação Social. Se o Conselho de Auscultação Social, o Conselho de Concertação e Auscultação Social no município, tiver poderes de decisão concreto na matéria que está a ser discutida. Várias vezes alguns administradores municipais dizem-nos assim, nós discutimos isso no CACS, abordamos, chegamos a acordo, mas a decisão tem que vir de Luanda. No próximo ciclo de participação é mais difícil mobilizar as pessoas para se engajar. É um dilema do nosso processo democrático que temos que discutir para ver como é que aprofundamos e melhoramos a qualidade da nossa participação.
Para Stefano Vizan, chefe do Departamento de Políticas Sociais do Unicef Angola, a fatia atribuída hoje à proteção social, 13%, é uma quantia considerável do ponto de vista teórico, mas não satisfaz o déficit existente na aplicação dos programas desenvolvidos para ajudar os mais necessitados. Daí que isto representa uma grande preocupação. Stefano Vizane pensa que Angola tem atrasado em executar algumas intervenções que são de reconhecido sucesso internacional, pelo que, na sua visão, é urgente a aplicação das experiências positivas e funcionais dos outros países. O objetivo é evitar que se cometam erros em sistemas já implementados em outros pontos do globo e que são de sucesso reconhecido. Segundo o chefe do Departamento de Políticas Sociais do Unicef Angola, há evidências nos últimos 20 anos dos aspectos positivos destes programas, sobretudo nos indicadores económicos e sociais.
O facto que só uma parte pequena desse 13% que vai para a proteção social, de facto vai para o programa, para os programas que são endereçados aos pobres, é, acho, um assunto que tem que nos preocupar, porque, como estamos agora, a grande maioria dos fundos que vão para a produção social são absorvidos, seja para a produção social contributiva, para o financiamento das pensões dos trabalhadores formais, seja para outro tipo de despesas, reservas orçamentais, que do Orçamento Geral do Estado, das conversas que foram feitas, não dá bem para entender como é gasto. Mas aquilo que é claro do Orçamento Geral do Estado é que estes fundos não vão para os 35, 40 programas e tal que o Estado tem e que tem um foco principal nas pessoas e nas camadas desfavorecidas. Porque a soma de todos os fundos que vão para esses programas de proteção social de base chega mais ou menos a 40, por volta de 40 mil milhões de kwanza, que é mais ou menos 5% da fatia que vai para a proteção social. Então, isso é um problema que, ao nosso ver, tem que ser enfrentado e os investimentos têm que rapidamente ir para essa vertente da proteção social que vai para os mais vulneráveis. Há uma oportunidade que agora pode aproveitar, ao nosso ver, que nós temos um atraso em implementar algumas intervenções de proteção social que são de grande sucesso, e nós podemos aprender dos outros países aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, evitar fazer erros que foram feitos por outros países e começar rapidamente a implementar e expandir intervenções no terreno que possam acrescer a parte da proteção social que vai para os pobres. Estou a pensar especificamente, nos programas de transferência de renda e dois, para a municipalização do serviço de ação social. Os programas de transferência de renda, acho que são mais e mais discutidos e conversados, são basicamente programas que dão às famílias mais pobres e vulneráveis uma pequena quantia de dinheiro regularmente, cada 2 meses ou cada 3 meses, de maneira previsível. Ou seja, a família sabe que nos próximos 1, 2, 3 ou 4 anos vão receber uma pequena quantia regularmente. Esses programas, nós temos evidência enorme hoje em dia, dos últimos 20 anos, que esses programas têm uma série de efeitos positivos nos indicadores sociais das comunidades e nos indicadores econômicos locais. E há sabemos já que as preocupações... Eu me lembro a primeira vez quando, acho que quase 15 anos atrás, ouvi essa ideia de dar dinheiro às pessoas. Fiquei... Disse, será que é uma boa ideia dar dinheiro a uma família? O que, que vão fazer com o dinheiro? Sabe? Vão comprar cerveja, não sei o quê. E essa preocupação, acho que muitos... Acho que não sou a única pessoa que tive essa preocupação. Mas, depois, pensando bem, se eu sou uma mulher que é chefa de família, tem 3 filhos, e quando se levanta de manhã, a preocupação principal da mulher é como eu chego ao fim do dia, como vou encontrar a comida para nutrir a minha família até o fim do dia. Se essa mulher tivesse uma pequena quantia de dinheiro regularmente, o que, que ela ia fazer com o dinheiro? Será que ia no cabeleireiro, ia comprar uma cerveja ou ia comprar comida?
Stefano Visano apontou igualmente a municipalização dos serviços de ação social e os cortes orçamentais como sendo preocupantes. Para ele, é compreensível que em tempos de crise se faça um reajustamento macroeconómico e que se efetuem cortes orçamentais. Porém, salienta também que esta redução no orçamento não deve abranger a área de proteção social em primeira instância.
É aquilo que os estudos nos mostraram, é aquilo que talvez, pensando bem, nós mesmos vamos pensar, que as pessoas, as mulheres vão comprar, na grandíssima maioria dos casos, as comidas para nutrir as crianças e a família, depois gastam o dinheiro para a saúde, para pagar o transporte para ir ao centro de saúde, depois gastam o dinheiro para pagar o transporte para ir à escola, para mandar a criança à escola. Então, nós sabemos que esse programa funciona, essa é uma opção que o país tem para rapidamente aumentar a despesa de proteção social de base, e acho que a doutora Teresa vai depois falar de algumas intervenções que são em curso nessa área. A outra intervenção que é muito importante, vou talvez mencionar muito rapidamente, deixar a doutora Teresa falar, é a municipalização do serviço de ação social. É preciso que o país tenha ponto de acesso para intervenções que protegem as pessoas mais vulneráveis da violação, dos abusos, que promovem o conhecimento das práticas básicas e que também melhoram o acesso aos serviços básicos de saúde, ao serviço básico da área social para pessoas vulneráveis. Essa é uma área também onde há algum trabalho em curso. Há outro ponto importante que eu quero mesmo levantar, esse ponto que não foi levantado para o Gilembe, é o ponto dos cortes orçamentais. Se tenho mais um minuto, depois vou. Acho que é perfeitamente compreensível que num momento de crise o Estado, um momento onde não há recursos públicos, o Estado corta a despesa pública. Acho que é necessário, de maneira macro, acho que Angola fez um processo de ajustamento, como se diz, de ajustamento macroeconômico importante que deu os resultados. Entretanto, há uma área da despesa pública que nos períodos de crise não deveria ser cortada. Uma área que tem que ser preservada é a área de proteção social, porque esses são investimentos que servem para evitar que as pessoas que são já muito vulneráveis sejam afetadas pela crise e fiquem ainda mais vulneráveis. Infelizmente, os dados, a análise da ADRA mostra que os cortes que foram feitos à proteção social, à despesa de proteção social, que já é baixa, foram muito, muito importantes. Acho que tem alguns gráficos que são impressionantes, que mostram como a despesa de proteção social baixou. Esse, por exemplo, é o financiamento do programa de apoio social do MINARS. Desde 2014 até a 2016 orçamento revisado. Acho que a imagem fala, não precisa de comentários. Não sei se tem outro gráfico também. Isso é a alocação para a função família e infância do Orçamento Geral do Estado. Então, essa é a mensagem, acho importante, que sai desse trabalho da ADRA, da necessidade de que algumas despesas para preservar, para ajudar a camada mais vulnerável da população a absorver o choque da crise sejam preservadas.
Por sua vez, Teresa Kivienghele, diretora nacional para a ação social do Ministério da Assistência e Reinserção Social, afirmou durante o debate que a população vulnerável do país é uma preocupação do Executivo angolano, bastando para perceber, olhar para a Lei da Proteção Social de Base, a Lei 7/4 de outubro, onde estão definidos os 3 patamares de proteção social. Segundo a governante, estão em curso no país 60 programas públicos cuja implementação é da responsabilidade de vários departamentos ministeriais.
país, o governo angolano, o Estado angolano tem sensibilidade para as questões da proteção social. Por isso mesmo é que dentre várias legislações que existem, nós temos uma lei da proteção social de base, que é a lei 7/4 de outubro. Portanto, a partir desta lei estão definidos três patamares de proteção social, já foi aqui dito. Há um patamar da obrigatoriedade, que é na lógica do seguro, e um patamar da complementariedade, que é na adesão facultativa, mas há um patamar que é da proteção social de base. E a intervenção, a proteção social que está a ser aqui hoje discutida, enquadra-se nesse patamar da proteção social de base. A intervenção do Ministério da Assistência e Reinserção Social e de outros ministérios que contribuem para a proteção social acontece no domínio da proteção social de base. Vale referir que no âmbito deste patamar estão em curso pelo menos 60 programas públicos. Esses programas não estão num só ministério, estão a ser implementados por um conjunto de vários departamentos ministeriais. Vou dar algum exemplo. O Stefano falou do programa de apoio social. Este programa está a ser implementado pelo INARCE, mas, por exemplo, o programa de merenda escolar está no Ministério da Educação e faz parte da proteção social de base. Temos, por exemplo, o programa de combate à pobreza, que está a ser implementado, coordenado, portanto, por uma equipa técnica dirigida pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher. Nós sabemos que, a nível do Ministério da Administração do Território, também temos programas, e até já surgiu um programa de transferência de rendas, que nós tomamos conhecimento há bem pouco tempo. Portanto, há um conjunto de programas diversos que estão a ser implementados pelo Estado no âmbito dos recursos e do orçamento que está previsto, que já foi aqui apresentado pelos colegas. Estes programas têm como objetivo fundamental promover a integração social das pessoas carenciadas, das pessoas mais vulneráveis, e ajudá-las a poderem combater cada vez mais o risco social, sair da situação de vulnerabilidades e encontrar-se, portanto, numa situação de bem-estar que seja mais favorável. São quatro eixos de atuação fundamentais: um é o combate à pobreza, outro é a promoção de oportunidades de geração de trabalho e renda, um outro eixo ainda é a promoção e desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades, e um quarto eixo é o reforço das competências familiares para o enfrentamento dos riscos sociais.
De acordo com a Diretora Nacional de Proteção Social, apesar dos recursos aplicados pelo Governo e dos esforços que têm vindo a ser efetuados, há ainda muitos desafios a serem ultrapassados. Um destes desafios, na ótica de Teresa Kivengele, é a dispersão em que se encontram os vários programas, pelo que é importante trabalhar numa lógica de integração destes projetos.
Nós entendemos, das análises que temos estado a fazer, que apesar do Governo ter uma grande preocupação em relação aos programas de proteção social e termos em curso neste momento um conjunto de programas, há também desafios que se colocam à intervenção pública no domínio da proteção social. E um dos desafios é exatamente que os vários programas estão dispersos em diferentes departamentos ministeriais e precisamos trabalhar numa lógica cada vez maior, mais de integração entre esses programas públicos. Porque acontece que alguns beneficiários desses programas vão aos vários departamentos ministeriais e recebem apoios. Vão ao MINARCE, apresentam-se como população vulnerável, são identificados assim, recebem um benefício, depois vão ao Ministério da Família, recebem outro, depois vão ao MATE, recebem outro benefício. E há aí uma duplicação de benefícios que são concedidos e há um grupo, por causa disso, que fica sem benefícios. Nós temos o desafio muito grande de compreender a real situação de pobreza, definir os critérios de vulnerabilidade e clarificar muito bem quem é o vulnerável, quais são os seus principais problemas, onde é que eles estão localizados, quantos é que eles são, para que essas políticas, esses programas que estão em curso, possam realmente responder às preocupações desses beneficiários. Portanto, temos desafios nesta linha. Nós temos o desafio de que até agora não temos uma base de dados comum. O país está já a trabalhar em relação ao Cadastro Social Único, com apoio do Banco Mundial, para termos uma base de dados que nos mostre quem são os beneficiários, onde estão, e que cada ministério vá a essa mesma base de dados e vê quem o que é que já beneficiou e então o que é que ainda precisa para melhorar a sua condição social. Como dizia, em função desses desafios que se colocam à intervenção pública do Governo de Angola no domínio da proteção social, Estamos à procura, o governo, portanto, está a desenhar um conjunto de medidas para poder melhorar o trabalho que está a fazer, quer do ponto de vista dos benefícios que são disponibilizados às populações mais carenciadas, mas também da metodologia de trabalho que está a ser feita. Neste sentido, o governo de Angola assinou um acordo com a União Europeia para o financiamento de um projeto de apoio à proteção social em Angola, no valor de 32 milhões de euros, e esse projeto tem duas componentes fundamentais. A primeira é o reforço das capacidades institucionais, não só do MINARSE, mas de vários ministérios que estão a trabalhar no domínio da proteção social de base, formar os quadros, formar as equipas locais, e uma segunda componente que é de reforçar as políticas de proteção social, quer os programas que são desenhados, mas também a sua aplicação. Esse projeto prevê a realização de duas experiências-piloto. A primeira é a da municipalização da ação social, que permitirá tornar mais próximos os serviços de ação social aos beneficiários, às populações que deles precisam, e de uma maneira cada vez mais integrada. Portanto, o beneficiário, quando apresenta a sua situação, é estudado, é analisado e ele é referenciado um conjunto de serviços que existem a nível local para a superação da sua situação.
Está em curso um projeto piloto no âmbito do programa de apoio social que se chama Transferência de Rendas. A ideia deste projeto, de acordo com a Diretora Nacional para a Ação Social, é trazer evidências que permitam ao governo estudar a aplicabilidade destes programas de acordo com a realidade angolana.
E um outro projeto piloto que se prevê no âmbito deste grande programa de apoio à proteção social é o projeto Transferências de Renda. Ainda não teve seu início, mas está a ser estudado todo o mecanismo para começarmos dentro de muito pouco tempo esse projeto piloto. A ideia desses projetos é trazer evidências que permitam ao governo estudar como é que eles podem ser implementados na nossa realidade concreta, no nosso, portanto, contexto, e tirar lições, aprendizagens para melhorar as políticas e programas que virão a ser desenhados no futuro. Este projeto tem também uma componente de reforçar a intersectorialidade. Está a ser coordenado pelo MINARSE, mas não envolve só o MINARSE, tanto o Ministério da Família, o MAT, o Ministério da Saúde, a Educação, são convocados e estamos a fazer um trabalho em conjunto, até porque, ao nível dos municípios, onde funciona a repartição municipal de promoção da mulher e ação social, os técnicos trabalham juntos. São dois ou três técnicos que dão conta das várias matérias em termos de educação. E então tem essa perspectiva da intersectorialidade, tem também a perspectiva de melhorar os sistemas de informação, quer a nível do nosso ministério, mas depois para partilhar com outros ministérios. Tem uma componente de reforço da sociedade civil, porque há várias organizações não governamentais que também fazem proteção social. E é preciso conhecer o trabalho que essas organizações estão a fazer, potenciar esse trabalho. O projeto tem essa componente e tem uma última componente, que é de reforço da articulação e da parceria com as universidades. Estudar, junto com as universidades, a proteção social em Angola e os mecanismos da sua melhoria.
Teresa Kivengel, Diretora Nacional para a Ação Social do Ministério da Assistência e Reinserção Social. Este debate temático surge dentro de um leque de atividades programadas pela ADRA e Unicef, que visam promover o diálogo sobre o Orçamento Geral do Estado com atores estatais e não estatais, como deputados, políticos, administradores locais e líderes de opinião. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.